começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, o calendário litúrgico transferiu para esta segunda-feira, 8 de abril, a solenidade que seria celebrada no dia 25 de março, exatamente 9 meses antes do 25 de dezembro, o nascimento de Jesus. Portanto, a festa que marca a encarnação do Verbo, a vinda do Filho de Deus para fazer parte da história humana encarnado no seio de Maria. É uma data que foi deslocada por causa da Semana Santa. O dia 25 de março caiu este ano na Segunda-feira Santa e, portanto, o primeiro dia após a oitava da Páscoa é o dia escolhido pela Igreja para celebrar esta festa. Agora, é uma festa muito querida de toda a fé cristã, uma festa que fala de Maria, uma festa mariana, portanto. Porém, é certo dizer a Anunciação de Maria ou a Anunciação de Jesus? A liturgia, toda vez, em todas as solenidades, tem como centro Jesus. Portanto, é uma festa de Jesus Cristo, é o anúncio do Senhor. Mas Maria aqui ocupa um espaço tão grande, tão privilegiado, que quase que dá para dizer que é a festa de Jesus que mais tem a participação humana, a participação de Maria como mãe. E o centro dessa história está exatamente na descrição magistral de São Lucas, que descreve a cena da Anunciação de forma tão detalhada, tão bonita, tão caracterizada como uma verdadeira oração, uma contemplação do mistério, que nós, diante desta cena, onde Jesus nem aparece, aparece apenas o anjo e Maria. Jesus, sem aparecer, ele é o centro de toda a história, é o centro da conversa, do diálogo entre o anjo e Maria, entre o céu e a terra. E, portanto, é ele o centro da festa da Anunciação. São Lucas descreve com toda delicadeza a maneira como Deus pede licença a Maria, a pequena Maria, um ser humano tão simples, tão frágil, tão pequena, mas ela tem a possibilidade de dizer sim e também de dizer não. Mas ela tem confiança plena em Deus, naquele que lhe pede essa missão. Então, ela aceita, ela obedece, ela abre espaço para Deus. Mas será assim que Maria foi verdadeiramente livre ao aceitar a vontade de Deus? Será? Ela era tão jovem. Ela já tinha sido preparada por Deus para se dizer sim. Então, ela foi livre? Na linguagem do anjo, o verbo no futuro não deixa margem de dúvida. Eis que conceberás e darás à luz. Mas então, onde é que está a escolha de Maria? Onde é que está a liberdade humana de aceitar ou não aceitar a proposta de Deus? Eis que conceberás e darás à luz um filho, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Deus já tinha preparado tudo. Então, como é que Maria teria essa virtude de dizer um sim que muda a história. Ou ela poderia dizer um não. Mesmo tendo sido preparada por Deus, sem pecado, Deus pediria mesmo licença a Maria? Ou o seu plano já estava definido desde o início? Seria mesmo assim que Deus pede licença? Embora a gente possa pensar de forma absurda, tá? Vamos dizer assim, que Maria dissesse não, então não aconteceria a encarnação do Verbo e o plano de Deus teria gorado mais uma vez? Embora essa hipótese seja tão remota, porque Maria era toda santíssima, devemos pensar que sim, ela poderia dizer não. Aliás, na própria história da Escritura, a gente vê aqueles que disseram não para Deus. O jovem rico disse não e não se tornou apóstolo de Jesus. O Judas disse não para Deus e se tornou traidor. Os fariseus disseram não, recusaram o ensinamento de Cristo e o colocaram na cruz. Então, era possível sim que Maria dissesse que não queria aceitar o plano de Deus. Teoricamente, ela poderia dizer que não. Porém, na sua grandeza, a sua virtude está em dizer sim, ainda que isso custasse toda a sua vida. Na verdade, o plano de Deus não se anula com o nosso não. O plano de Deus não deixa de seguir adiante se nós nos negamos a ele. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso não atrasa o plano de Deus, porque ele não impõe, ele não obriga, ele convida, e até que encontra um coração inteiramente aberto, como foi o coração de Maria. Assim também na nossa vida, Deus tem os seus planos. Se nós somos capazes de abrir o coração, esse plano de Deus acontece com mais rapidez e eficácia. Se nós, pelo pecado, dizemos não a Deus, isso atrasa a graça de Deus na nossa vida pessoal, com certeza, e também na história do mundo. A gente vê que o casamento perfeito da vontade de Deus, do plano de Deus e da vontade de Maria, o sim de Maria, é que resulta no grande milagre da encarnação do Verbo. Deus se fez homem e habitou entre nós. É a palavra que nós guardamos sempre na oração do Ângelus, ou na oração da Ave Maria, que é tão querida a nós, e que conta exatamente na sua primeira parte a história do anjo. Ela é tirada exatamente da Escritura, a oração da Ave Maria, e nela nós renovamos toda a nossa fé na encarnação do Verbo. A oração da Ave Maria, na primeira parte, é a palavra do anjo e a palavra profética de Isabel. A segunda parte é a resposta humana, é a aceitação humana dessa vontade divina, e por isso, então, é uma oração que perfeitamente responde ao nosso desejo de acolher a vontade de Deus, como fez Maria. Podemos rezar quantas vezes for a oração da Ave Maria, nós estaremos sempre aprendendo a conhecer a vontade de Deus a nosso respeito e responder positivamente a Ele. Assim é essa oração maravilhosa que une a vontade de Deus à vontade humana, fazendo acontecer a salvação. E nessa Ave Maria tem outro detalhe de sabedoria, que que Jesus não aparece em todo o começo da Ave Maria, só na última palavra, que começa exatamente quando vem a resposta humana. Ou seja, aquele que faz a ligação entre a vontade de Deus e a nossa resposta é Jesus. E através dele nós nos ligamos a Deus. Através dele nós pedimos a Deus aquilo que mais nós precisamos: ficar livre do pecado e ter uma morte gloriosa. Uma morte que nos leve para a eternidade feliz. Não tem oração mais simples e mais querida essa que nós recitamos tantas vezes na Ave Maria. Reze hoje e muitas vezes essa oração, agradecendo a Deus pela encarnação do Verbo. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.